Como é estar de volta, Caramelo?
Ah, aquela sensação boa de chegar em São Paulo, olhar pro horizonte, não ver montanhas e ver só prédio.
Mas o que que tinha de bom lá?
Papagaio.
Araucária.
Não,
Céu azul.
os problemas do Caramelo eram demais, assim. Ele ficou num lugar paradisíaco, sozinho, numa casa pra ele. E o maior problema dele era: nossa, vou ter que voltar pra São Paulo e ainda tem muita comida aqui. Tem que acabar com tudo e comer logo.
Não, o outro problema era que não tinha Wi-Fi.
Não tinha internet.
Cara, isso daí é um
Isso
problema.
é um problemão, cara.
Exatamente. Uma das coisas que mais me deixou com vontade de voltar para São Paulo foi Wi-Fi, um banho.
Sério? Por que não tem banho lá?
Porque o banho lá, eu vou falar assim, ele tinha um chuveiro. O fluxo de água dele era semelhante a uma garrafa PET virando em você.
Era um fluxo de água semelhante ao que a gente tinha em São Paulo na época da seca.
Exatamente.
Ah, não.
Semelhante a isso. Não estou reclamando do pouco fluxo de água. Estou reclamando que o chuveiro era elétrico. Vocês todos já tomaram banho em chuveiro elétrico, né?
Sim.
Claro, é o chuveiro comum. Tinha quatro temperaturas. A zero, desligado.
E
A
a
um,
zero?
friozinho.
E o outro era fogo do inferno.
A dois e a três. Era, assim, teoricamente, era
O morno e o quente.
um morno e o quente. Só que como o fluxo de água era igual ao de uma garrafa pichulinha virando
De
em você,
murina.
então o fogo do inferno era ativado quando você ligava no chuveiro na temperatura 2 ou 3. Então eu tinha que tomar banho com a temperatura 1, só que o fluxo, ele era forte o suficiente para deixar fria a água. Então eu tinha que diminuir o fluxo da água. Ou seja, eu tomei banho com conta-gotas.
Mas vamos falar agora do que tem que ser falado. E como que estão os papagaios lá? Como que foi o projeto?
Tá ótimo, vai ter mais uma soltura de reintrodução de mais alguns, acho que 30 indivíduos que estão reabilitados para voltar, e no total vão somar mais de 100 soltados ao longo do projeto todo.
Nossa, legal.
Por enquanto foram 83 que estão tentando estabilizar lá uma população. Não se sabe ao certo quantos tem, porque eles entram na parte bem mata e não se tem mais notícias.
Rende um episódio?
Rende.
Aquelas gravações que você fez com as crianças foi pro rádio?
Foi, estão sendo passadas na rádio. Se vocês entrarem aí, ó, www.nossaradiofm100.7.cerrada e ouvir pela internet de segunda a sexta, a 1h45, que às 4h45 passa uma história que foi escrita pelas crianças, gravada e editada por mim.
Caraca!
Fiz 10 histórias, elas ficam durante uma semana passando a mesma para, né, as crianças poderem avisar os pais que vai passar e tal.
Nossa, que da hora!
Tipo Zezé Di Camargo e Luciano quando tocava a música no filme, né?
Exatamente.
Corre todo mundo pro
Não,
rádio.
eu tenho uma história até para falar. E que eu, na última semana que eu tava lá, começou a passar. Aí eu falei, bom, eu não tô mais indo nas escolas porque eu tenho que arrumar minhas coisas, tenho que deixar o alojamento limpo, né? Afinal, a imundícia do meu ser não pode ser vista pelas pessoas do projeto. Aí eu falei, não, mas antes eu vou passar numa escola pra ver a reação deles, né? Tá bom. Aí eu peguei a primeira escola que tava passando, ia passar 1h45, cheguei 1h, que é a hora que começa a aula da tarde. Aí eu falei, gente, então vamos ajeitar aqui, ó, 1h45 vai passar, a gente vai deixar o rádio meio baixinho aqui pra quando a gente começar a ouvir a gente aumenta pra todo mundo, tá bom, foi lá. Deixamos. Aí eu fiquei lá, só esperando, né? Vivendo, respirando. Aí começou a dar lá 1h40. Eu falo, pô, não tá dando intervalo dessa rádio, 1h pouco. E antes disso, as crianças ficaram muito curiosas pra ouvir a rádio. Então elas foram lá correndo, ficaram agachadinhas do lado da rádio e ficaram, tipo, tentando aumentar o volume, não sei o quê. Aí foi dando lá 1h43. Eu falava, tá meio longo esse programa da rádio, não sei o quê. Aí deu 1h44. Eu falei, ó, acho que vai começar. Deu 1h46. Eu falei, ih, rapaz, não tô dando.
Os caras vão me mandar essa.
1h47. Eu
Nossa, ele conseguiu segurar a criança
falei, pô.
durante 7 minutos
Ih, não tá dando certo. O que que aconteceu? Aí do nada eu tava vindo lá. Ah, então vocês estão ouvindo a rádio 100.1, não sei o quê. Aí eu fiz assim, alguém mexeu nesse rodinho aqui.
Ai, não acredito, velho.
Aí as crianças. Tava aumentando o volume.
Pô,
Aí,
tinha
na hora que eu
mudado.
voltei, assim, eu voltei pra 100.7, assim, no. É aqueles rádio de. Você sintoniza com a rodinha. Aí eu voltei, aí fez. Fim!
Não acredito.
Tava no canal errado,
Não
velho.
acredito, velho.
Ai, que burro!
Puta,
Aí eu
não
falei,
acredito.
galera.
Legal,
Não,
né?
isso era um
Puta
dado que eu
que
ia pegar para minha pesquisa,
pariu.
tipo, filmar qual era a reação deles. Aí eu falei para o professor, ó, 4h45, pega o rádio, deixa num lugar alto, bota lá para elas, eu vou embora, que eu preciso arrumar minhas coisas.
Não, você podia ter usado esse dado, né? Falar, galera, olha aqui, ó. Se vocês não tivessem mexido, qual é a lição que fica, pessoal? O que aprendemos com o episódio de hoje?
Poderia ter ficado famoso, né? Mas não. Qual a reação?
O Instituto Espaço Silvestre. A nossa rádio 100.7 FM. Aluno da escola Nossa Senhora Aparecida. Apresento Papagaio Chico e Chica. Em um belo dia na mata, os animais estavam brincando. E quando se cansaram, foram nadar em uma cachoeira. De repente, chegou um caçador que queria sequestrar os papagaios de peito roxo. mas tinha dois do bando, Chico e Chico, que lutaram pela liberdade dos seus amigos. Os caçadores estavam caçando os passarinhos. Quando passaram embaixo de um mineiro, derrubaram uma notinha na cabeça deles.
Chamaram os gaviões para ficar a cabeça deles. Os caçadores fugiram com medo. Então, os animais de todas as espécies festejaram pela vitória.
Os animais viveram felizes para sempre.
Os caçadores maus prometeram nunca mais voltar.
Fim!
Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Golo. Zoeira, eu sou o Caramelo, estou de volta. Oi, gente. Embora pra vocês eu não tenha saído, eu gravei uma sílaba de cada pro Golo e ele foi editando todas as minhas falas. Eu mandava escrito, aí ele colocava as minhas inserções de áudio. Ah. Através de cada sílaba que eu mandei. Ele montou um teclado com a minha cara. Aí você aperta e faz ma, é, i, on.
Por isso que o Gollum tá meio cansado ultimamente.
Exatamente. Ele até um tomou umas férias, né? Agora. Mas eu montei um dele aqui também.
Ele vai falar vários. Sim.
Sim. Sim.
Eu sou o Lucas Andrade.
E eu sou o Marx.
Maravilha. Então, bom, como vocês devem ter visto no título, falaremos um pouco sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Cuidado, galera, esse episódio vai ter informação da história. Então, assim, se você é aquelas pessoas que gosta de zero spoilers, zero informações, recomendo que vocês leiam o livro primeiro antes de ouvir esse episódio.
Mas eu acho, eu acredito que esse livro não seja aquele tipo de história que estraga se você contar o final, coisas que acontecem.
Mesmo porque ele é apenas o primeiro de uma trilogia de 5.
Exatamente. Então...
Mesmo porque, como já dito em Rei Leão, tem ciência, qualquer coisa que passou de 10 anos não é mais spoiler, você que também. Tá desatualizado.
Nossa,
que... virou cultura popular já. Não. E esse livro foi escrito em 70, então bora lá, vai, é hora de você atualizar seu currículo.
Seu currículo geek.
Exatamente.
Acho que antes de falar do guia, a gente podia primeiro fazer aquela divulgação das redes sociais, aquele papinho legal para a galera que quiser conversar com a gente, quiser contribuir com a gente.
Então, bora lá. Onde você pode encontrar a gente? Estamos em todas as redes sociais possíveis.
Ou pelo menos nas que importam.
A gente está no site Face, ou a outra rede social, no facebook.com/alociência. Pode mandar mensagens, a gente adora responder. No Twitter e no Instagram temos o nosso Alociência, que temos lá fotinhas e textinhos de 150 caracteres. Falando algumas coisinhas da nossa vida, nossas opiniões e divulgando nossos episódios.
É, o nosso Insta tá bombando. O último episódio foi de montanhismo, colocamos foto de gente fazendo montanhismo, gente
nossa,
escalando.
Se postou uma foto minha, tipo, eu lá no fundo, uma sombra, que poderia ser qualquer pessoa, velho.
Cara, na verdade não era você. Mas tudo bem que não era mesmo.
Ele apagou no Photoshop aquele stockpile, sabe?
Stockpile. E o Alociência, ele é apoiado por pessoas super legais e que nos dão um dinheiro aí mensalmente. E você também pode ajudar e fazer parte desse projeto tão legal que é o Alociência. Basta você ir em apoia.se/Alociência e lá você vai poder dar contribuições mensais desde R$1. E cada R$1 é precioso pra gente. Você também pode usar o Patreon, que é www.patreon.com/alociência. Lá é mais pra quem usa cartão internacional ou é de fora. Então você aí de Portugal ou de Angola que tá ouvindo a gente, você pode ajudar.
O Lucas agora falou, ah, Portugal, Angola. Eu tava entregando agora, a gente foi colocar no correio esses dias os brindes que os nossos colaboradores ganham, né? E aí primeiro foi lá, minha mãe, meu irmão. É, tão pertinho, o projeto ainda começando a crescer. Aí começou a contribuição do Japão. Aí esses dias eu coloquei uma carta que vai pro Ceará, cara.
Nossa.
Que maravilha, né?
Então, assim, a gente às vezes perde um pouco a dimensão. O projeto tá crescendo e só tá crescendo graças a vocês que nos ajudam compartilhando, curtindo e também colaborando financeiramente, assim, porque temos alguns gastos. Essa ajuda financeira tem nos ajudado a comprar mais equipamentos e fazer o projeto crescer cada vez mais. Então, a gente é muito grato a vocês. Valeu mesmo. E se você quiser falar conosco, você pode também enviar um e-mail pro contato@alociencia.com.br ou um áudio pro número 55 11 9 4887-0901. No último episódio a gente teve uma contribuição por WhatsApp, né? A galera manda os áudios pra gente, a gente inclui aqui na nossa caixa de mensagens, comenta um pouco. Então é bem legal. Se você perdeu alguma dessas informações, entra no nosso site www.alociencia.com.br e vai estar tudo lá. Bora pro episódio?
Bora.
Bora.
Porque ninguém rouba o meu bora. Ah, ouviu, Camila?
Você que inventou, né?
Volte para suas músicas.
Pessoal, recado rápido, antes da gente continuar. Gostamos tanto do livro do Guia do Mochileiro das Galáxias que a gente vai sortear 2 exemplares para vocês.
Aí. Gostamos tanto do livro e de vocês também, né? Então, vocês ouvintes estão dando uma força tão grande pra gente. Acho que seria legal a gente devolver alguma coisa pra vocês agora.
E vamos distribuir o guia por aí. Como que você faz para concorrer a esses guias?
Um dos exemplares vai ser sorteado para os nossos colaboradores, porque é um dos brindes que eles têm direito. E outro exemplar vai ser sorteado entre as pessoas que curtirem a nossa página, compartilharem o post da promoção que vai estar no nosso Facebook e marcar 2 amigos. Então você vai entrar no nosso Facebook, curte a página, compartilha o post e marca 2 amigos. E aí você vai estar concorrendo a esse maravilhoso livro.
Você pode estar achando que é muita coisa, mas é mais difícil comprar.
Então não consegue, né?
Tudo que é de graça é mais gostoso.
O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santrágino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafon. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moff. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteantemente burro que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você também pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro. E, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela, se ainda estiver razoavelmente limpa.
Então fica aí nossa homenagem ao Dia da Toalha. Essa é a razão pela qual a gente está gravando um episódio sobre o Guia. E o Douglas Adams, que foi o escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias, era um grandíssimo perdedor de toalhas. Bom mochileiro que era, tinha toalha sempre, só que aparentemente reza a lenda que toda vez que ele fazia uma viagem com uma toalha, ele perdia essa toalha. Então ele começou a valorizar mais as toalhas.
E qualquer pessoa que já tenha feito qualquer viagem, principalmente como mochileiro, sabe a importância que uma toalha pode ter.
Exatamente.
Então, o Guia do Mochileiro das Galáxias, acho que é um dos livros de ficção científica mais conhecidos e mais famosos no mundo, né? Tanto que vendeu milhares, na verdade milhões de edições e acabou se tornando um símbolo assim da cultura geek, né? Tanto que o Dia da Toalha, no qual o Mark se referiu agora, começou como uma forma de homenagear o Douglas Adams, né? Esse escritor britânico que foi o responsável, o autor do livro, que nasceu em 52 e morreu em 2001. E aí, como uma forma de homenageá-lo após sua morte, os fãs começaram na internet um movimento e aí usaram a toalha, esse símbolo do Guia do Mochileiro, pra prestar essa homenagem pra ele. Mas aí fugiu um pouco do controle e agora virou mais um dia do orgulho nerd como um todo, assim, não faz mais referência somente ao guia.
Faz referência também ao dia do Star Wars, que é o Star Wars Day, né?
Bom, o guia não começou como um livro, né? Ele começou em 78 como um programa de rádio da BBC 4, lá de Londres. Foi tamanho sucesso do programa que aí ele virou livro, virou live action, virou filme, virou um monte de coisa depois disso.
Em 78 ele foi radionovela, depois em 79 que ele virou livro de verdade e depois foi feita uma série baseada nele, uma série com pessoas de verdade mesmo, em 81. E também em 2005 fizeram um filme que não é tão fiel à obra, tem pessoas que elogiam, tem pessoas que não gostam tanto.
Mas o Douglas Adams foi produtor executivo, só que ele acabou morrendo e não viu o final do filme.
Ah, tá.
A série, inclusive, eu não sei se tá completa, mas alguns episódios tem no YouTube. Eu não consegui ver, mas dá pra fuçar lá no YouTube pra achar.
Bom, apesar de o guia ter se tornado tudo isso, aqui nesse episódio a gente vai focar mais no livro mesmo e no primeiro livro, né? Que o nome do primeiro livro é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que acabou se tornando meio que referência pra série toda, mas é o nome apenas do primeiro livro. Os outros livros da trilogia de 5 têm outros nomes. Inclusive, eu não li os outros. Talvez o que a gente fale aqui, talvez seja explicado num livro mais pra frente, vai saber.
Aliás, pelo que eu ouvi dizer, pelos outros fãs que não se aguentam 5 minutos sem dar spoilers, é que tem muita coisa que é explicada nos outros. Mas eu também não sei, porque como o Arnone, eu só li o primeiro.
Eu li até o terceiro, mas, mano, faz muito tempo. Mas eu lembro só de coisas boas, assim, cenas da hora que ficaram na mente, assim.
O Douglas Adams, ele também participou de outras coisas, né? Ele fez roteiros para episódios do Monty Python, do Doctor Who. E ele é bem conhecido por esse humor britânico, bem característico. E o livro tem um pouco dessa pegada de rádio, assim. O jeito como ele é escrito, ele é bem leve, ele vai e volta, parece uma novela de rádio, assim. Então, ele traduziu isso na escrita dele, que é uma escrita bem leve, bem rápida de ler.
E é muito legal isso do Douglas Adams, né? Porque é uma escrita muito tranquila, que você lê, assim, em 4 dias, com tranquilidade, você acabou o guia. E é interessante porque ele mesmo se julgava um cara que tem dificuldade pra escrever, né? E eu queria ter essa dificuldade dele, porque como que pode? Um negócio... Ele tem humor, ele tem ciência, tem de tudo na escrita, e é uma escrita tranquila, assim.
É, eu acho que até essa escrita faz ser especial, guia, porque às vezes ele faz muita coisa arbitrária aqui que você fala, não, é humor. Ah, isso daqui também é humor. Isso daqui... Não, pera, isso é uma crítica. É uma crítica muito pesada. E você dá risada e fala, caraca... É genial, é sempre genial. E se você quer saber um pouco mais do Douglas Adams, também tem uma série do Netflix que saiu agora, que é o...
Dirk Gently, Agência de Soluções Holísticas, ou algo parecido assim. Que é um livro também. Meu pai comprou esses dias. E saiu a série da Netflix ano passado, 2016.
É, e tem bastante a pegada desse do Mochileiro da Galáxia, assim, o humor e a aleatoriedade também bem parecida, né?
Muito. É, uma coisa que o Lucas disse, eu, quando fui ler o guia, eu peguei a edição... de uma amiga minha, que é professora de português, e ela usa esse livro com os alunos. Então, o livro estava todo grifado, todo com interpretação literária, com várias reflexões, e eu achei muito legal, assim. Eu pensei, se eu tivesse lido esse livro com 15 anos, eu não teria pego metade das piadas e referências, sim, assim. Eu li coisas agora, depois de alguns anos, e eu falei, caramba, tipo... Eu até tentei separar algumas frases para ler aqui durante o episódio, mas eram tantas frases, assim, que eu achei muito legais, que falei, ah, nem vale a pena deixar a galera ler.
Bom, então, acho que esse é o... Esse é o Douglas. Você não é o Douglas.
Posso ler aqui uma passagem que ele explica o que é o Guia do Mochileiro?
Por favor.
Bora.
Tá aqui logo no começo, na página 14 da minha edição. Ele começa assim. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro que não é da Terra. Jamais foi publicado na Terra e até o dia em que ocorreu a terrível catástrofe, nenhum terráqueo jamais o tinha visto ou sequer ouvido falar dele. Apesar disso, é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pela grande editora de Ursa Menor, editora das quais nenhum terráqueo jamais ouvira falar. O livro é não apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller, mais popular que a Enciclopédia Celestial do Lar, mais vendido que Mais 53 Coisas para se Fazer em Gravidade Zero e mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Olum Corrupt, Onde Deus Errou, Mais Alguns Grandes Erros de Deus e Quem é esse tal de Deus, afinal? Em muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a Grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo o conhecimento e sabedoria. Pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase "Não entre em pânico".
É, o livro, ele conta a história justamente desse livro, né? Desse Guia do Mochileiro das Galáxias, que é essa enciclopédia aí que lembra muito Wikipédia, né? E ele fez isso antes mesmo da Wikipédia existir, né?
Exatamente, o livro, como a gente falou, era final da década de 70. Pra gente é muito fácil falar, é Wikipédia. Mas imagina pra quem leu na época, falar assim, nossa, imagina se a gente um dia vai ter um lugar que vai conseguir juntar tudo. A gente tinha as enciclopédias escritas, né? Mas fica fácil acesso, assim, que nem ele fala no livro, que você pega, fala o que você quer e ele já te diz na hora.
Não, fora que também ele é um inovador, esse foi o primeiro Kindle já feito,
sim,
né?
Uhum.
Kindle, uma marca que está patrocinando esse episódio.
Fala e-reader.
Foi o primeiro e-reader da sua marca favorita.
Kindle.
Ele chega a citar qual seria o tamanho e o peso se você imprimisse todas as coisas em livros comuns e era uma coisa absurda. Mais ou menos o que cabe no seu e-reader, né, favorito.
E o que eu acho mais legal é que ele fala coisas que... Nós falamos da Wikipédia ainda hoje, que ele fala que, apesar de todo o conhecimento e sabedoria, ela ainda tinha muitas omissões, textos apócrifos e alguns verbetes terrivelmente incorretos. Mas ele ainda era superior à Grande Enciclopédia.
Não, é superior à Grande Enciclopédia Galáctica. E aí tá a primeira citação aí do Douglas Adams em relação à obra do Isaac Asimov, né? Que é a fundação. Já superou a enciclopédia, que teve toda uma energia gasta para ser feita ali. Para quem não conhece, a fundação, um livro bem legal também que eu tô lendo agora. E o Douglas já sempre fazendo os spin-offs aí, já. Até nisso ele era vanguardista.
Não sabia. É bem legal.
Não sabia.
Bom, feitas as apresentações do guia, a gente vai abordar alguns aspectos dentro da história, né? Aspectos científicos, biológicos, filosóficos. Acho que ele é um livro bem completo, dá pra abordar muita coisa, dá pra fazer um episódio gigantesco sobre ele. Mas a gente vai pegar alguns pontos principais. Lucas, quer fazer uma introduçãozinha rapidinho sobre o que é o livro, só pro pessoal que não leu?
Bom, o livro, ele basicamente, fazendo uma sinopse bem rápida, ele basicamente conta a história de um protagonista chamado Arthur Dent. Ele é um terráqueo. Ele se vê obrigado a sair da Terra junto com um amigo dele, chamado Ford Prefect. E esse Ford Prefect, ele não é terráqueo, ele estava na Terra como uma viagem de campo para fazer um artigo sobre a Terra para o Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí eles têm que sair da Terra porque uma raça chamada Vogons chega na Terra para destruir a Terra. E justamente 5 minutos antes da Terra produzir uma grande ideia vinda de uma garotinha que não deu tempo dela falar essa ideia para as outras pessoas e acabou se perdendo nessa explosão. E no meio dessa aventura, o Arthur e o Ford acabam entrando numa nave junto com o presidente da galáxia, que é o Zaphod Beeblebrox, ou Zaphod, sei lá. Junto com um androide chamado Marvin, um androide paranoide depressivo. E uma terráquea também, chamada Trillian. E aí eles aprontam altas aventuras, essa galerinha do barulho. Basicamente é essa a sinopse, tá, galera?
É, como o Lucas disse, você consegue ver já na sinopse do livro, começa com o Arthur assim e a Terra vai ser destruída. E acho que o primeiro ponto que me chamou a atenção, o quão insignificante nós somos, assim. Acho que o Douglas Adams já chega dando um pé no peito logo no começo, porque a gente tem essa ideia de que tudo é muito importante, né? O Arthur tá lá porque a casa dele vai ser demolida e, na verdade, tem muito mais coisa que vai ser demolida do que simplesmente a casa do Arthur. Vai ser a casa de todos nós da Terra.
Isso é uma das coisas mais legais do guia. Tanto a história do Douglas Adams quanto no guia, no King, do guia aí, ele deixa claro a insignificância da Terra e da nossa espécie, das espécies que estão aqui, perante a imensidão do universo. Então, no próprio prólogo do livro, quando ele fala, num cantinho brega da galáxia, um planetinha sem graça, verde azulado, que tinha uma espécie que achava que os relógios digitais eram uma grande ideia, ele já mostra o quanto a gente é pequeno no resto do mundo, assim, no resto do universo, né?
Não, e não só isso, né? Porque olha como o Douglas Adams, ele destrói o planeta Terra inteiro. Houve um silêncio terrível. Houve um ruído terrível. Houve um silêncio terrível. Em 3 linhas, com essas 3 frases, o planeta Terra foi destruído.
Acabou a humanidade inteira.
Então você se sente muito pequeno, assim.
Não, mas o mais legal de tudo isso é que o Ford Prefect, que é o cara que é o estudioso, que edita o guia, ele veio pra Terra pra pegar novas informações. Até então, o verbete Terra no guia era inofensiva.
Você abriu o Guia do Mochileiro das Galáxias, colocava lá Terra, aparecia só inofensivo.
E aí o cara fez uma pesquisa de campo de 15 anos pra atualizar o verbete e poder falar. E aí toda a nossa produção cultural, toda a história da humanidade foi colocada na forma de praticamente inofensiva. Então, cara, olha que coisa genial a gente ser incentivado a pensar sobre a nossa insignificância.
É, eu acho que é o primeiro passo que ele dá pra essa aventura fora da Terra. É falar assim, ó, você é pequeno demais perto do universo. Bora descobrir esse universo, tal como um mochileiro faz. Eu acho que foi genial essa sacada.
Não, e até os Vogons, quando eles vão destruir a Terra, eles, que são uma raça asquerosa, burocrática, que ninguém gosta, até eles falam, oh, que planetinha sem graça, não dá nem dó de destruir. Os Vogons, que pra quem for ler o livro, vai ver que é uma espécie que, assim, você não tem a menor empatia. Se os Vogons acabarem amanhã, pra você vai ser bom até. Mas eles não se sentiram nem um pouco mal de destruir a Terra. Eles julgaram que a Terra era um planeta idiota.
Além disso, ele também coloca o ser humano como a terceira raça mais inteligente da Terra. E eu acho isso muito legal pra gente sair um pouco do pedestal, né? Ele coloca o ser humano como a terceira espécie mais inteligente da Terra. A gente se acha o mais inteligente da Terra, né? Mas ele fala que os golfinhos são os segundos mais inteligentes e os ratos são os primeiros mais inteligentes. E é muito da hora, porque quando ele vai justificar, ele fala assim, que os seres humanos, eles sempre acharam que eles eram mais inteligentes que os outros, porque inventaram várias coisas, a roda, Nova York, e as guerras, etc. Mas os golfinhos sempre acharam muito mais inteligentes que os homens, justamente pelos mesmos motivos. Os homens inventaram a guerra, Nova York e a roda. Tipo, isso é tão idiota pros golfinhos.
Eu lembro quando eu li essa parte, eu dei muita risada, porque ele fala assim, ah, os humanos se achavam muito inteligentes por terem criado tudo isso, enquanto os golfinhos apenas nadavam e se divertiam. E os golfinhos se achavam mais inteligentes simplesmente por isso, porque enquanto o ser humano destruía a Terra, eles estavam nadando e se divertindo.
E eles tentaram falar, eles já sabiam que a Terra ia ser destruída antes que a humanidade, mas mesmo assim, eles tentaram falar, mas os seres humanos humanos não entenderam, porque eles acharam que ele tava só dançando o hino dos Estados Unidos. Aí eles falaram, ah, quer saber? Falou. E obrigado pelos peixes. E foram embora antes da Terra acabar. Tipo, genial. E pra justificar se os ratos são mais inteligentes que a gente, daqui a pouco a gente fala sobre isso.
O que me chamou a atenção foi quando o Arthur tá discutindo com o dono da empreiteira lá, que vai derrubar a casa dele. E aí o dono fala assim, ah, mas o projeto pra destruir sua casa tava lá disponível todo esse tempo, né? Aí o Arthur fala, mas eu tive que descer as escadas, tava num porão sem luz, atrás de uma porta, tava escrito cuidado leopardo. E quando os Vogons vão destruir a Terra, eles falam também a mesma coisa. Ué, o projeto pra destruição da Terra tava ali, num outro planeta, todo esse tempo. Por que vocês não...
Centauro, né?
Por que vocês não foram lá dar uma olhada? Então, esse paralelo da destruição da casa do Arthur com a destruição da Terra é muito legal esse jogo, né? É meio que como se os Vogons fossem uma espécie de seres humanos muito burocráticos e tá tudo ruim pra eles. Bem, bem legal isso.
Inclusive, a cor da nave dos Vogons é igual à cor dos tratores. Ele destaca bastante. Ele fica toda hora falando que o trator é amarelo e quando a nave dos Vogons chega, ele é amarela também. E aí, alguns comportamentos são muito iguais. Os diálogos são os mesmos, né? Ah, os desvios precisam ser feitos, que é entre um desvio que vai destruir a casa do Arthur e o desvio que vai destruir a Terra.
É, os Vogons aí são colocados, então, como a crítica do Douglas contra a burocracia, né? Eles falam que tudo que você vai ter que fazer, eles pedem três vias, esquecem, lembram de novo e pedem pra autenticar e no final acabam tacando fogo nisso e esquecem de tudo. É, então fica a crítica aí personificada nos Vogons, né?
Outra crítica que o Douglas fez bastante durante o livro, que assim, é bem recorrente, é sobre o consumo, né? E sobre o consumismo.
Sim.
E sobre como a gente organiza a nossa sociedade. Tanto que tem um trechinho que ele fala assim, que eu acho muito legal, que ele fala assim, esse planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema. A maioria de seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido, com números impressos. O que é curioso, já que no geral, não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. Então, eu acho que essa parte assim é sensacional quando a gente pensa em movimentação e consumismo da nossa sociedade. Tanto que o Douglas Adams, ele faz todo um mod a toalha, que é um objeto tão simples e Sim. tão barato, é. Enquanto ele fica tirando sarro de, por exemplo, relógios digitais, que a gente acha que relógio digital vai salvar o mundo, assim.
Ele faz uma brincadeira, assim, pô, você tá movimentando os papéis que você não sabe se o papel tá feliz ou não. Quem tem que se movimentar é o próprio ser humano. Então, se você quer ser feliz, você que se movimente, sabe? Meio que foi isso que eu peguei, assim, nessa parte. E é realmente isso, ele, a todo momento, ele tá cagando muito pra qualquer tipo de ostentação e qualquer tipo de futilidade, assim. E, mais uma vez, ele viu o futuro. Hoje em dia, existem esses relógios digitais, super Apple Watch, que são bem inúteis. Desculpa.
Inclusive,
se você tem.
Hoje, Braincast dessa semana, a Apple foi eleita... Eleita não, a Apple passou a ser a maior vendedora de relógios. Passou a Rolex. Só o lucro de vendas do Apple Watch.
Você tá zoando.
É
sério. O bagulho
sério.
É inútil, velho.
Eu sei, mas...
É inútil.
E o Douglas...
Compram.
E o Douglas Adams fala exatamente isso. Ele fala assim, ah, o ser humano se gabava de ter feito os relógios digitais, mas quem tinha relógio digital se sentia infeliz do mesmo jeito.
É, ele fala também de uma tal de... No meio aí, quando ele começa a derivar, né? Ele começa a inventar umas histórias no meio da história. Ele fala de uma tal de glândula de periquito antariano. Que ele fala, tipo, ele fala muito rápido, assim, né? Tipo, ah, o guia disparou e começou a falar de uma glândula de periquito antariano que tem uma raça que gosta dele, usada por idiotas que têm dinheiro para se vangloriar sobre outros idiotas que têm dinheiro. E só serve pra isso, porque também é muito inútil.
É a famosa área VIP, né?
É!
Camarote.
É. Camarote,
nossa,
exato.
Muito, nossa, velho.
Cara, é muito louco pensar que ele escreveu tudo isso no final da década de 70.
É válido fazer um parênteses. Não é que o Douglas Adams é contra a tecnologia. Inclusive, o cara era um grande entusiasta da tecnologia, usava computador da Apple. E ele, inclusive, depositava uma fé na tecnologia que ela tinha chance de nos levar a lugares melhores do que o que a gente veio. Mas a crítica que ele faz a uma produção sem sentido e a um uso sem sentido das coisas, que tem a ver com consumismo, isso que o Arnone falou, é muito ácida, assim. Ela é muito sutil e pega, acho que bem na ferida da humanidade, assim, a gente não sabe, a gente não tem uma estratégia razoável pra conseguir ser feliz, é isso.
Sim. Bom, então você, nerd, se você curte esse negócio de dia da toalha, entenda que o significado da toalha é a simplicidade, sabe? É uma coisa, um pedaço de trapo que todo mundo tem, todo dia você usa e, pô, serve pra tantas coisas e você pode ser feliz com um pedaço de trapo, assim, sabe? Essa é a ideia do dia da toalha e da toalha.
Bom, não quero me estender mais nessas partes de sociedade, política e filosofia, mas uma coisa que me chamou muita atenção também, crítica dele, a política, que ele fala, por exemplo, das funções de um presidente, que ele fala num dos trechos que a função do presidente simplesmente era desviar a atenção do poder, era desviar a atenção de quem realmente mandava no planeta, no universo. E só tinham 6 pessoas que sabiam a função de um presidente.
Algum paralelo com Donald Trump Ou...
Não só o Donald Trump, qualquer hoje político no Brasil. E tanto que ele fala que é mais importante você passar a ideia e passar a imagem de que você tá fazendo algo. O Douglas Adams fala assim, tinha bastante efeito visual, tinha bastante shows, assim. Sim. Então você não precisa hoje mostrar dados científicos, você não precisa fazer nada. Você só precisa desviar a atenção e fazer shows.
Cara, isso é genial, né? Acho que entra muito em presidente de grandes potências imperialistas por aí. Mas eu acho que a gente pode ir num bairrismo menor e pegar os nossos políticos aqui e perceber como eles são muito zafa de Bible Fox, cara. Inclusive, quando ele assume, né, que ele só quer saber de um aumento de ego. Ele, inclusive, é ultra vaidoso. Ele fala brincando, entre aspas, que ele acha que não deveria ter nada maior que o ego dele ali, que a vaidade dele. E isso eu acho que é muito, muito característico dos nossos políticos ainda.
Provavelmente o presidente da galáxia, ele não se vestia de Vogon pra ganhar popularidade também, né?
Nem de Dendrasses, né? Os cozinheiros dos Vogons, né? Acho que também não entrava.
Acho que não. Acho que nesse sentido, o presidente da galáxia era um pouco mais sensato.
Então, posso terminar esse trecho só lendo, juro, três frases aqui da definição do presidente da galáxia pra gente ir pra um próximo tema?
Mas com a voz bonita, vai lá.
O presidente, em particular, é simplesmente uma figura pública. Não detém nenhum poder. Ele é, aparentemente, escolhido pelo governo. Mas as qualidades que ele deve exibir nada têm a ver com a liderança. Ele deve é possuir um sutil talento para provocar indignação. Por esse motivo, o presidente é sempre uma figura polêmica, sempre uma personalidade irritante, porém fascinante ao mesmo tempo. Não cabe a ele exercer o poder, e sim desviar a atenção do poder. Eu acho que agora a gente podia falar então um pouco de tecnologia. Acho que o guia aborda diferentes tipos de tecnologia, né? Tem o gerador de probabilidade infinita, o pensador profundo, o peixe Babel, tem o Marvin. Acho que a tecnologia está sempre presente na obra do Douglas Adams.
E, inclusive, Peixe Babel, que é o nome de um canal, né, que fala sobre robótica e um pouco de ciência no YouTube, tem um ótimo nome de canal para divulgação científica, né? Porque o que é o Peixe Babel, no fim das contas? É um peixinho, um ser vivo, capaz de, quando colocado no ouvido interno da pessoa, ele ajuda a pessoa a ter uma tradução simultânea do que um outro indivíduo está falando. Então, se, por exemplo, eu estou falando uma língua extraterrestre aqui e o caramelo não está me entendendo, ele coloca um Peixe Babel no ouvido e ele passa a ter uma tradução em tempo real.
O peixe Babel alimenta-se da energia mental, não daquele que o hospeda, mas das criaturas ao redor dele. Absorve todas as frequências mentais inconscientes dessa energia mental e se alimenta delas. E depois, expele na mente do seu hospedeiro uma matriz telepática formada pela combinação das frequências mentais conscientes com os impulsos nervosos captados dos centros cerebrais responsáveis pela fala do cérebro que emitiu. Na prática, o efeito disso é o seguinte: se você introduz no ouvido um peixe Babel, você compreende imediatamente tudo o que lhe for dito em qualquer língua.
Maneiras práticas, o Peixe Babel é o Google Tradutor que a gente tem hoje. Mas exatamente. É em tempo real, muito rápido e de nível galáctico.
Seria uma tecnologia que, quando eu li, eu falei, talvez esteja meio distante ainda essa tecnologia do Peixe Babel. Mas, procurando na internet, achei uma empresa que desenvolveu já um aplicativo para celular, que é um fone de ouvido que está conectado a esse aplicativo. E é como se fosse um tradutor simultâneo. Então, o aplicativo ouve, ele já faz a tradução simultânea e manda para o seu ouvido. Então, como se fosse um peixe Babel.
Não, o que é muito louco, né? Porque se por um lado é muito interessante, muito legal a gente aprender línguas, né? Acho que a gente desenvolve vários potenciais diferentes. Por outro, pensando, a gente ganharia um tempo absurdo para aprender outras coisas ao invés de ficar uns 10 anos da vida na famosa escolinha de inglês, né?
Sim. Mas eu acho que assim, o peixe Babel, ok, ele traduz diretamente o que a pessoa quis dizer. Mas se isso tem... Eu não sei se uma tecnologia seria capaz de passar realmente a ideia da maneira que você quer, uma vez que tem palavras e formas de expressões que não dá pra você traduzir simplesmente. Não existe tradução perfeita, né? Eu não sei se a tecnologia daria conta de expressar 100% a mensagem a quem tá ouvindo, né?
Mas não sei nem se a tecnologia tem essa intenção. A empresa que desenvolveu isso aqui, acho que ela não tem intenção de que as pessoas se comuniquem, virem nativos, né? Enfim, ouçam como um nativo da língua. Mas acho que é mesmo, meio para facilitar mesmo a interpretação e a comunicação. Porque se você pegar, por exemplo, essas ferramentas de tradução há 10 anos atrás, a tradução era muito porca. Claramente não era a ideia que você queria passar. Hoje, melhorou muito, ainda continua. Quando você, por exemplo, escreve em português, passa para o inglês ou vice-versa, que são as línguas que geralmente a gente mais domina, dá pra ver que tem falhas na tradução, mas já melhorou. E eu acho que no futuro vai melhorar ainda mais.
É, pode ser. Até porque se você for pensar em pessoas que estão se comunicando, sei lá, tem uma reunião ali da sua escola, em inglês. Você tá falando lá com o seu inglês da escolinha. Tipo, você também não vai conseguir passar tudo que você quer dizer com, sei lá, 4 anos, 5 anos estudando inglês. Eu acho que você conseguir se expressar na língua e falar, usar toda a malemolência do bora lá, ou do oxi.
Eita.
Você precisa ser no mínimo nativo ou morar em algum tempo nesse lugar que fala essa língua. Entendeu?
É. Ah, mas quando você tá numa situação de desespero, qualquer traduçãozinha, qualquer coisa já te ajuda muito.
Exatamente. Você tá lá, ó, imagina assim, ó, você acabou de chegar no Zimbábue. Eu não sei nem que língua se fala no Zimbábue.
Se for português, você tá ferrado.
Não.
Países lusófonos, mas não deve ser.
Não, claramente, o idioma do Zimbábue aqui, o Zimbábue tem como línguas oficiais o inglês, Suana, Venda, Shona, Xhosa, Tsonga, Nible do Norte, Nyanja e Tonga, segundo o Google.
Ok, se você cai na região que fala Tonga.
Foi o único nome que ele decorou, né?
É o último. Na região que fala Tonga, e você precisa muito de um banheiro. É importante você falar sobre o sentimento que as suas fezes estão acontecendo no seu intestino, ou você só falar a palavra banheiro em Tonga, né?
Mas eu quero ver eu falar, sei lá, carai, cuzão, o que ele vai traduzir em Tonga pra mim? Será que vai ser certinho da maneira que eu quero falar isso? Não sei, né? Vamos ver. Mas uma coisa que eu acho da hora do peixe Babel é o nome. Já pararam pra pensar por que é Babel esse nome? Eu tava pensando hoje nisso.
É, por causa da lenda da Torre de Babel, né?
É, muito
porque
bom.
Porque a história religiosa é que os caras queriam fazer uma torre tão alta que ia chegar até Deus. Aí Deus ficou muito bravo com essa história deles quererem chegar à altura dele. E começou a configurar cada grupo ali com uma língua diferente. Os caras não conseguiram mais se comunicar. E a torre ficou inacabada pra sempre. E essa é a Torre de Babel.
Mas dizem que era uma torre que todas as nações... estavam presentes lá e todo mundo falava uma mesma língua, não era?
Era tipo isso.
É da hora. Eu parei pra pensar hoje nisso, antes pra mim era só... Nossa. Era a referência legal, né? À novela Torre de Babel.
E esse estudo da evolução e da modificação das línguas e da linguagem ao redor do mundo é um tema muito interessante. Por sinal, a gente tá com um episódio no forno sobre isso, né?
Ah, verdade.
Tá pra sair.
Tá empratado já.
Tá empratado. Falta só o Masterchef, o Jacquin, chamar.
Outra tecnologia muito importante no livro que aparece é o tal do computador, que uma geração de cientistas bolou, que é o pensador profundo. A ideia de formar esse computador era obter, basicamente, a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Então, a ideia era acabar com aquelas angústias das manhãs que você fala, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou... O que a gente quer da vida? E aí eles formularam um computador super poderoso com o intuito de dar resposta pra vida, universo e tudo mais. E foi exatamente essa pergunta que eles fizeram. E qual não foi a surpresa dos caras quando a resposta pra vida, universo e tudo mais era simplesmente 42?
Então, uma coisa que eu acho legal desse pensador profundo, né? É que ele demorou milhões de anos pra poder dar essa resposta. Aí eles falaram, beleza, mas qual é a pergunta? Essa é a resposta, mas pra que pergunta? Aí ele falou, ixi, essa pergunta eu não sei. Mas eu sei explicar como que vocês fazem um outro computador. E este computador vai falar pra vocês qual é a pergunta a qual a resposta é 42. Aí os caras, ah, beleza, tal. Então como que eu faço esse computador? Aí fala, ah, então, você vai fazer o computador assim, assim, assado. E esse computador vai demorar... acho que 10 milhões de anos para poder ter essa resposta. Aí eles, putz, não acredito. E esse computador nada mais é do que o planeta Terra. E eu acho isso sensacional, você colocar a Terra como se fosse um sistema, assim, como se a Terra ela trabalhasse como uma matriz biológica, assim mesmo, não são necessariamente uma placa que nem um computador, mas a informação que é passada entre ela é a vida em si, é a transmissão de caracteres, genética e tudo mais, informação. Aí o guia, ele diz que em um momento a Terra vai produzir essa pergunta, né?
O pensador profundo fala que esse computador vai ser tão potente que vai ser preciso a própria vida humana.
Isso.
Pra fazer com que ele funcione.
Pode a própria crer. Vida, não é? Em geral?
Ah, eu falei isso. Vida humana, né?
É.
Vida como um todo.
A própria vida no geral, né? Legal isso. E eu acho muito, muito... Dá pra fazer um paralelo bem grande a, por exemplo, tecnologia que é feita hoje com a internet, assim. E utilizando a mente coletiva do ser humano
como se fosse tudo uma coisa só, como se todas as mentes fossem um processador. Isso é um conceito que ocorre isso recentemente, como por exemplo, todo o banco de dados que a gente tem sobre o comportamento humano, dá pra gente traçar a partir do que você busca no Google, por exemplo. As pessoas estão buscando coisas no Google e aí dá pra você descobrir como que tá o processamento da humanidade a partir do que elas buscam no Google.
Ah, hoje a internet funciona com vários sites e aplicativos de construção coletiva, né?
Isso.
Se você pegar, por exemplo, a própria Wikipédia,
isso.
É uma construção coletiva.
É, exatamente. É, outro exemplo também é o Waze. O Waze não é uma pessoa que está tomando decisões de qual é o melhor caminho que você vai traçar. Não, é o coletivo. Então, se tem muitas pessoas passando por uma avenida na qual está tendo uma obra, e essas pessoas alimentam o aplicativo falando, ó, está tendo obra, está tendo obra, aí o próprio aplicativo, ele vai se reconfigurar e fazer outro trajeto para você. Isso é incrível, você colocando a mente humana como se fossem alimentadores desse banco de dados totalmente orgânico, assim. É formado pela vida. É incrível ver esse tipo de coisa. E ainda mais num livro, assim, de décadas atrás, cara. É incrível.
E será que... A pergunta que não quero calar é... Será que um dia a gente vai conseguir formular a grande questão cuja resposta é 42?
Eu acho que os Vogons destroem a gente.
É possível. Já estão destruindo, né?
É.
Bem que eles estão tentando.
É...
Acho que o Lucas falou um pouco de construção coletiva, de várias mentes trabalhando para construir uma coisa. A gente podia trazer isso para a ciência, né? A ciência nada mais é do que várias mentes trabalhando para buscar explicações, buscar respostas, né, para algumas perguntas que a gente faz. Acho que a gente podia falar de metodologia científica um pouquinho mais para frente. Acho que seria legal a gente abordar uma grande tecnologia que é apresentada no guia também, que é o gerador de improbabilidade infinita.
Sim.
Que talvez seja a tecnologia mais, não vou dizer legal, mas mais... diferente que o guia apresenta.
É, acho que é mais diferente de longe, mas a mais legal é que eu gosto muito do Peixe Babel, senão eu acho que ela seria considerada a mais legal, cara. Talvez eu ainda mude essa ideia,
sim,
tipo, daqui a alguns segundos. Porque é muito louco. O gerador, basicamente, o gerador de improbabilidade infinita, ele basicamente gera coisas que são infinitamente improváveis. E isso dá potencial de virar qualquer coisa. Então, sei lá, o Douglas Adams está bodeado com a escrita, ele cria um míssil que se transforma numa caixa lote e estoura no chão. Assim, parece uma bobagem do ponto de vista literário, mas eu acho de uma criatividade, de uma sensibilidade trazer isso pra um contexto, assim, de uma história, que não fica nem um pouco bobo, assim, quando você tá lendo.
É, legal porque esse gerador, ele seria impossível de ser criado, né? Mas é uma licença poética que o Douglas Adams abre na obra dele e dentro da obra dele, dentro do contexto dele, faz todo sentido. Ele usa partes científicas, né? Do conhecimento científico, modifica para a realidade do livro que ele quer criar, para o cenário do livro, e dentro do livro faz completo sentido.
É, ele modifica e brinca com essa realidade científica, né? Ah, o estagiário derrubou café e numa máquina que já se conhecia, então ele alimentou uma máquina de um jeito X, e ele vai brincando com esses negócios e criou o gerador de improbabilidade, sim, infinita.
É, só contextualizando, o gerador de improbabilidade infinita, ele está dentro da nave, né, na qual vai se passar grande parte da história, que é uma nave que é o...
Coração de Ouro.
Coração de Ouro, exatamente. Eles usam esse gerador para poder se transportar de uma maneira mais rápida, já conhecida, né?
Se transportar longas distâncias num zerésimo de segundo.
Num zerésimo de segundo.
Sem aquela chatice toda de hiperespaço.
É, que assim como ele fala, exatamente. Então, eles apertam um botão de gerador de improbabilidade e aí começa a acontecer coisas totalmente improváveis. Então, tipo, abre um portal, sai várias luzes, vários animais de não sei da onde, aí acontece uma coisa X em algum ponto do universo e aí, de repente, eles usam essas improbabilidades para poder se transportar numa velocidade improvável. E o que eu acho muito da hora disso é ele coloca fenômenos da natureza que são extremamente improváveis e ocorrem, podem ocorrer na natureza. Inclusive, num trecho muito rápido, assim, ele fala que o gerador de improbabilidade, ele alterou a configuração de algumas partículas no passado. No momento lá que alguém aperta o botão, ele falou, no passado ele mudou uma parada, no qual algumas moléculas começaram a interagir de uma maneira muito improvável, que poderia possibilitar que elas se reproduzissem. E a partir daí surgiu a vida, tá ligado? Então ele coloca na ficção dele o surgimento da vida a partir dessa máquina. E claro, o surgimento da vida é uma coisa de uma probabilidade muito pequena. E porra, aconteceu. Sensacional, mano.
Essa brincadeira que o Douglas Adams faz com a física, a ciência, enfim, com coisas que são prováveis, coisas que são improváveis, coisas que são fatos, coisas que não são fatos, mas ele modifica para a história dele, é muito legal. Do mesmo jeito que ele aborda, por exemplo, a tecnologia. Como a gente falou, ele cria várias tecnologias e ele era um grande adepto de tecnologias, mas ao mesmo tempo ele criticava o relógio digital, falando o que adianta fazer tanta tecnologia supérflua assim, sabe? Ao mesmo tempo que ele mostra a tecnologia como algo muito legal, ele fala assim, galera, calma, mas ela não vai ser tudo isso, ela não vai servir para salvar a gente de tudo.
É, na verdade ela não vai trazer a nossa felicidade por si só, sim, né? A mensagem é meio essa, né?
É, o Douglas Adams, ele vai muito além disso também. Ele faz muitos comentários no escopo das relações humanas também, né? A gente vai falar daqui a pouco, que ele cita a religião, cita a política, né? Quando fala dos Vogons e tal. Então, é legal mostrar que não é só sobre um tema esse livro.
E outra brincadeira que o Douglas Adams faz bastante, além da questão da tecnologia toda, né, nesse viés científico, é com alguns conceitos científicos bem da nossa área, né, bem das biológicas. Um deles, que passa por várias partes do livro, é a própria evolução. Então ele começa brincando com aquela ideia, a vida saiu da água. Tinha gente que achava que tinha sido uma péssima ideia sair da água. Aí a vida, pensando nos primatas, subiu nas árvores, depois desceu das árvores, se referindo a gente. E tudo isso tinha sido uma péssima ideia, segundo o próprio Douglas, porque isso tinha combinado com o surgimento da nossa espécie, né? E fora isso, tem uma parte que eu acho que é muito legal dele brincando com a licença poética que permite a evolução, que é quando ele fala que os Vogons simplesmente pararam de evoluir. Uhum. E aí, o quão louco é isso, né? Ou seja, os processos evolutivos deles deixaram de acontecer com os Vogons. Não tem seleção natural, não tem deriva gênica, não tem nada mais.
Parece que eles são tão burocráticos que até para evoluir eles teriam que, tipo, mandar 3 vias assinadas. Estão com preguiça, vamos parar por aqui.
Uhum. É. Não, e eles falam, né? Os Vogons estão sobrevivendo só por teimosia. E aí eu fiquei pensando o quanto que isso não é uma cutucada na nossa espécie também de novo. Pode ser que não, mas aí vai o meu livre-arbítrio de leitura da obra. Que é como o Douglas já tinha, na minha opinião, feito um paralelo aí entre a burocracia Vogon e a burocracia humana, quando ele fala dos tratores e tal, das naves também, pensei, pô, o quanto que a gente, com o desenvolvimento científico e medicinal e tal, a gente não acaba, muitas vezes, neutralizando, assim, a seleção natural, e o quanto que o Douglas não tá brincando com isso de parar de evoluir, né?
Acho que é um pouco uma crítica, né? Porque os Vogons, o Douglas pegou características humanas que seriam as mais chatas, vamos dizer assim, tipo burocracia, essas coisas, mau humor, e juntou tudo num ser. Então, os Vogons nada mais são do que humanos com a parte chata potencializada.
E pensando nas pessoas que escrevem mal, né? Os Vogons são péssimos poetas também, né, além de tudo.
Mas acho que é bom a gente deixar bem claro aqui que a gente falou, os Vogons pararam de evoluir. Acho que na natureza as espécies não param de evoluir.
Ah, assim, exatamente. É galera, isso tudo provavelmente soa como uma brincadeira ou uma possível leitura nossa. Até quando a gente fala, a humanidade neutraliza em certa medida algumas questões de seleção natural, mas não para de evoluir. A evolução é um fato e ela continua com as espécies, independentemente da gente querer ou não, ou do quanto a gente for chato ou teimoso, ela continua aí, você acreditando nela ou não, né?
Vamos lembrar, né? Evolução é mudança ao longo de gerações, e as mudanças estão ocorrendo. E também coloca muito a evolução como direcionalizada, né? Como se fosse uma coisa progressivamente melhor e cada vez melhor. Não, é uma mudança. E ponto.
O Douglas Adams, ele brinca com várias coisas da ciência, né? Acho que, por exemplo, se a gente for voltar agora no Pensador Profundo, que deu a resposta 42, a gente pode pensar um pouco sobre essa resposta, né? Sobre metodologia científica, que o Douglas Adams adora brincar. Como o Lucas explicou anteriormente, eles constroem um supercomputador para tentar buscar a resposta da vida do universo e tudo mais. E aí, quando eles têm essa resposta, eles não sabem interpretá-la porque eles não fizeram bem a pergunta. O próprio, sim, Pensador Profundo fala, mas qual era a pergunta?
Sim.
Então, acho que fica um link bem legal para trazer a importância de fazer uma boa pergunta na ciência. Quem já fez um trabalho científico, já fez uma IC, um mestrado, um doutorado, sabe o quanto que, às vezes, a gente demora para fazer a pergunta. Uhum. O nosso orientador fica lá batendo, não, sua pergunta não está tão direta, sua pergunta não está... Ou ela está muito ampla, ou ela está muito específica.
Sim.
Acho que mexer na pergunta é muito importante para a ciência.
É, o trabalho da ciência envolve muito fazer boas perguntas. E, aliás, um abraço para minha orientadora, que eu tô aí meses para fazer a minha pergunta só. Mas, realmente, assim, eu tô brincando, mas é muito real isso, assim. É, você fazer uma pergunta pertinente e, ao mesmo tempo, que ela não seja tão reducionista, é difícil pra caramba. Eu tenho um problema muito grande com isso. Tipo, é uma balança que fica, tipo, ou essa pergunta está muito ampla, tipo, a vida, o universo e tudo mais, ou ela tá muito direcionada a ponto de que impacto que ela vai ter, a que cientista ela vai ajudar, ela ela vai contribuir com o quê para a ciência, entende? Então, eu tenho muito medo disso, e é isso que eu fico... Tem grande maioria da comunidade científica tem esse medo de tentar mensurar isso, não deixar tão amplo e não tão direcionado. A ciência, eu acredito que ela é uma série de construções coletivas, assim como você falou, de várias perguntas direcionadas, é um pouquinho mais aberto do que totalmente direcionadas, e isso vai se construindo. Uma pergunta leva a outra, leva a outra, leva a outra.
E isso acho que é o mais bonito da ciência, né? A nossa capacidade de sempre trazer uma pergunta nova e buscar um modo de responder essa pergunta. Então a gente parte de uma pergunta, monta toda uma possibilidade de testar essa pergunta, constrói esse conhecimento, o outro cientista vai lá, testa também, em cima do mesmo método, muda um pouquinho e vê se chega na mesma resposta ou não. E aí a ciência acabou construindo um jeito de conseguir se falsear e não precisar cair em dogmas, né? Que é uma coisa que o Douglas brinca muito. Inclusive, se a gente for puxar outras partes do guia, tem uma parte que o Ford Prefect fica muito bravo com o Zaphod, quando o Zaphod está defendendo e acreditando no lendário planeta de Magrathea.
Sim.
E aí o Ford fala, pô, mas que evidências você tem para acreditar que esse planeta existe? E o Zaphod, ah, eu acho que ele existe. E isso não é nem um pouco científico. Você achar alguma coisa, você... Ah, mas eu sinto. Isso não tem ciência nenhuma. Você não pode basear um conhecimento num sentimento ou num achismo ou num qualquer coisa do gênero. Você tem que basear em evidências.
Você pode ter sentimento, mas isso não é ciência, né?
Exatamente.
Uma coisa que eu fiquei pensando é o quanto isso também não pode ser uma crítica... Não uma crítica, mas um peso que as pessoas colocam na ciência no sentido de... A pergunta era, eu queria saber qual a resposta da vida, do universo e tudo mais. Como se fosse uma resposta simples isso, sabe? Se como todas esses questionamentos, essa subjetividade que as pessoas pensam, cada um na sua, qual seria a sua resposta, né, para a vida, para o universo e tudo mais? O quanto as pessoas não colocam isso na ciência? Por exemplo, tem pessoas que ainda acreditam que a gente vai encontrar a cura do câncer. Sendo que o câncer são diferentes tipos de doença que tem um nome genérico câncer, né?
Outra coisa que me lembrou muito o método científico nessa questão do 42 é como lidar com dados, né? Eu acho que a gente acaba pegando vários dados, e tem até uma, né, uma matéria aí que ocorreu na biologia, na qual a gente ia para uma duna, assim, para uma praia, e a gente levantava várias coisas, temperatura, aí o tamanho das plantas, e a umidade, e a temperatura da terra, tarará, levantou um monte de dados, e no final, e aí, beleza? O que, que a gente vai fazer com essa porra mesmo? Sabe, se tantos de dados que a gente vai fazer... Qual é a nossa pergunta mesmo? E isso eu vejo um paralelo muito grande com o fazer ciência. Às vezes a gente é megalomaníaco com o levantamento de dados sem ao menos saber pra que a gente está levantando tudo isso. Agora a gente tem um 42 como resposta. Beleza, o que, que é? O que, que representa esse seu resultado? Não faço ideia. E isso é um grande problema.
Assim, dessa disciplina também não gostei muito dessa parte da experimentação, mas eu acho que é uma forma diferente de se fazer ciência. Coletar vários dados e partir dos dados para interpretar alguma coisa. Que é o que eles tentam fazer nessa disciplina, que é uma outra metodologia de ciência que não é tão comum. Você não parte de uma hipótese e experimenta em cima disso. Você parte dos dados reais, ou seja, das respostas, e em cima disso você tenta teorizar alguma coisa.
Aqui eu... Minha orientadora fala bastante sobre isso, que se você vê os dados antes da sua pergunta, você vai enviesar a sua pergunta. Você
Mas
vai
isso é com a sua área, com o seu modus operandi. Tem Sim. que entender que assim, na ciência tem vários modus operandi. Não tem como você chegar... Por exemplo, Darwin. Como é que ele ia chegar... Tava lá no barquinho, tá certo. Peguei um exemplo, né?
Só o maior.
Só o cara, né? Mas ele chegou lá e viu vários tentilhinhos lá, vários tentilhões. Sim. E falou, meu, e aí, o que esses tentilhões me mostram, sabe? Ele não chegou com uma pergunta e vai falar que o que ele foi enviesado ou é desválido por causa disso? Se ele viu os resultados dele antes de pensar, entendeu?
E sem contar que alguns dados são muito mais fáceis de coletar do que outros, né?
Exatamente.
Por exemplo, se você vai numa praia, você quer coletar altura de planta, temperatura, salinidade, é muito mais fácil. Agora, por exemplo, se você é um físico experimental e está procurando ondas gravitacionais, então você tem que primeiro partir de uma hipótese para tentar buscar essas ondas, senão você nunca vai encontrá-las.
Ou evidências, né, na verdade.
É.
Não necessariamente as ondas, mas talvez evidências dela, trabalhar com essas evidências até essas hipóteses terem muita força no meio científico.
Acho que é o que o Caramelo falou, vai muito do modus operandi da sua área, assim.
É que nem desenvolvimento muito de plantas. Você não cria várias plantas e observa elas no final, assim, tipo, com várias. Não, você tem um mínimo de um plano experimental, né? Tipo, ah, eu vou deixar essa daqui crescer com tal meio, essa daqui com tal meio, e vamos ver no que vai dar.
Uhum.
Você não faz isso quando você vai numa praia. Você não pode chegar na praia e falar, ah, então aqui essa praia aqui, vou pegar essa metade aqui, tirar todo o sódio aqui desse trecho de areia, desse trecho eu vou torrar de potássio no outro e volto daqui a 1.000 anos.
A ideia é que você observa tudo e tenta fazer correlações, né?
Então, exatamente.
Putz, mas eu tenho um problema com isso. Beleza, eu já vi muitos exemplos, inclusive dentro da ecologia, que é a área que eu tô fazendo minha IC, de você coletar vários dados e depois você trabalha com ele. Depois a gente vê. Mas eu vejo um problema muito grande, que é talvez a gente tentar ver vários dados e aí a gente acaba enxergando um padrão e aí a gente faz uma pergunta em cima desse padrão e pode ser que esse padrão seja algo ilusório, sabe? Eu tenho um certo medo, assim, nesse tipo de metodologia. Pode ser que a nossa pergunta se enviese fortemente.
Aí acho que vem outra questão com os métodos científicos, que é a gente assumir a nossa incapacidade de ser neutro, né? Muito provavelmente, muitas vezes, a gente vai enviesar os dados e a gente tem que buscar ferramentas dentro do método científico, ou dos métodos, né, como o Caramelo falou, para tentar sair um pouco e, assim, neutralizar o máximo possível, ainda que a neutralidade total seja inviável.
Uma outra coisa que a gente pode observar também, mais do que essas diferentes metodologias, é um pouco mais pra frente no livro, o Douglas, pelo menos na minha interpretação, ele fala um pouco também de fraude científica.
Sim.
Que, por exemplo, ele usa os ratos, né? Que os ratos têm a resposta do 42, da vida do universo e tudo mais, mas eles não sabem a pergunta. E eles inventam a pergunta. Eles simplesmente raptam o Arthur, né? E aí não conseguem tirar essa informação dele e inventam uma pergunta. Então eles inventam um dado.
E eles começam a buscar, né? Ah, e qual pergunta vai dar? E 6 vezes 7? Não, 6 vezes 7 é muito tonto, não quer dizer nada. Aí eles pegam uma pergunta assim, do nada ao lugar nenhum, né? Acho que é quantos caminhos são possíveis, quantos caminhos
quantos
tem que caminhos trilhar.
Temos que percorrer.
Né? Temos que percorrer.
É uma música do Bob Dylan.
Isso. É, exato.
Meu, acho que é a parte mais engraçada quando ele fala. Ele explica isso pro Arthur e fala: não, a gente quer saber qual é a resposta, qual é a pergunta. Aí ele, por quê? Ele, ah, não, nada a ver, por quê? Resposta 48 não faz sentido. Entendeu?
Essa daí a gente já pensou, já descartamos.
Já pensamos, não é essa a pergunta.
Então, é isso que o Arnone falou, eles ficam buscando uma pergunta pra ter uma certa manipulação de dados mesmo, né? Sem fazer uma pesquisa efetiva de qual seria a pergunta, que leva a 42 e falar, ah, vamos inventar uma pergunta pra gente conseguir agradar a população e pronto. E é a famosa pseudociência, né?
E a parte de criar dados, criar respostas, isso é muito grave na ciência, né?
Sim.
É, inclusive isso foi citado no episódio 9, Ciência no Brasil, voltem aí. Mas a questão do financiamento de pesquisas, que é uma coisa que acaba enviesando para algum sentido, né? E ele também cita isso, o Douglas Adams, e é muito rápido no momento que ele fala isso, assim, tipo, ah, ocupa uma página. Mas é, tipo, em um momento X da aventura, o Guia dos Mochileiros cai em algum lugar e dispara, e ele começa a falar sobre a história de um cara que, depois de ter conversado muito tempo com os Zaphod Beeblebrox, contestaram por que que as canetas esferográficas somem tanto. E aí ele faz toda uma volta, fala que faz várias viagens de pesquisa, e aí a resposta dele é que, assim como existem seres reptilianos, seres humanoides, peixoides, ele fala que também existem seres esferografoides. E todas as canetas esferográficas vão pra algum lugar, X, e lá elas moram felizes, e é pra lá onde elas vão. E aí a galera fala, tipo, depois desse cara ser contestado sobre essa pesquisa, misteriosamente ele recebe um depósito de 60 mil dólares dado por Zaphod. Pelo que eu lembro, ele tava com uma lucrativa empresa de comércios de esferográficas. Então, tipo, depois de ele ter conversado com o Zaphod, por acaso ele fez essa pesquisa pra caneta ficar uma coisa super a mais e dar um preço a mais a ela. E no fim das contas, foi uma jogada marqueteira.
E na ciência a gente tem exemplos, por exemplo, pessoas que negam o aquecimento global. Você vai ver um estudo é feito pela empresa X. Sim. Ah, esse agrotóxico não faz tanto mal. Esse estudo foi feito pela empresa Y, que também produz agrotóxico.
Sim.
E assim vai, né?
Isso também foi citado no episódio sobre abelhas, que é o número 10.
Mas de tudo isso que a gente está falando de ciência e tal, no universo do guia, uma coisa que eu acho muito legal é o trabalho que ele tem com ceticismo. Então, mesmo quando o Ford estava lá falando pro Zaffo sobre Magartea, que ele fala, pô, mas será que você não consegue apreciar a beleza de um jardim sem imaginar fadas nele? Isso daí acho que é bem a brincadeira de um cético que gosta de enxergar o mundo pelo viés de evidências, sem ter que inventar umas fadas para torná-lo mais bonito. Porque o mundo, de fato, quando você começa a entender a beleza do universo e da biologia e dos animais
e tudo mais,
você vê muita beleza porque, de fato, é muito bonito. Uhum. E você não precisa inventar grandes narrativas para tornar bonito. As evidências já são muito bonitas. E aí, no guia, ele brinca um pouco sobre essa questão do ceticismo, dialogando um pouco com a religião mesmo. E aí ele traz a questão do peixe Babel, né? Que seria um questionamento barra prova à existência de Deus. Ora, seria uma coincidência tão absurdamente improvável que um ser tão estonteantemente útil viesse a surgir por acaso, por meio da evolução das espécies, que alguns pensadores veem no peixe Babel a prova definitiva da inexistência de Deus. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: recuso-me a provar que eu existo, diz Deus, pois a prova nega a fé, e sem fé não sou nada. Diz o homem: mas o peixe Babel é uma tremenda bandeira, não é? Ele não poderia ter evoluído por acaso. Ele prova que você existe e, portanto, conforme o que você mesmo disse, você não existe. Então Deus diz: e não é que eu não tinha pensado nisso? E imediatamente desaparece numa nuvenzinha de lógica. Puxa, como foi fácil, diz o homem.
Isso é genial, né?
Pena que ele é tão fácil.
E aí entra também numa coisa que eu acho muito especial do Guia do Mochileiro das Galáxias, como que ele trata a religião. Eu li esse livro, é a segunda vez que eu li agora, na primeira vez que eu li, eu não entendi muitas coisas, mas o que ficou comigo foi o comentário dele sobre religião. E o que foi muito, muito interessante pra mim é que eu tava assim, começando a me questionar sobre religiosidade, sabe? E aí eu tava começando a me questionar muito fortemente e eu me sentia uma pessoa muito abandonada por eu estar contestando uma coisa que, pô, não era pra eu estar contestando isso, sabe? E aí eu lendo esse livro, e ele colocando em vários trechos, assim, quando ele cita Jesus como um cara, simplesmente um cara que teve ideias pra todo mundo ser legal um com os outros, né? Sem colocar nenhuma magia necessariamente. Ele teve boas ideias. Quando ele coloca o sentido da vida é uma coisa totalmente aleatória, que não precisa necessariamente ter um sentido pra nossa vida. E também toda vez que ele coloca o ser humano como a terceira raça mais inteligente da Terra, ele sempre tá colocando a gente como se fosse uma coisa pequena. Como se a gente fosse parte do universo. Pô, a gente... Pode ser que a gente seja pequeno, muito pequeno. Pode ser que a gente não tenha uma lógica por trás de toda a nossa vida e por que que a gente está aqui. Você pode não acreditar em Deus, sabe? Pra mim, o efeito desse livro foi eu seguir um caminho mais voltado pra orientação que eu tenho hoje, que é ateísta, com mais tranquilidade, sabe? É tipo... Ei, tudo bem, cara. Tudo bem você não acreditar, sabe? E isso me trouxe uma tranquilidade muito grande. Não que todo mundo leia esse livro e imediatamente comece a concordar sobre isso. Não é essa a minha intenção e eu não quero essa intenção. Mas eu acho que é muito reconfortante você ter esses tipos de reflexões perante a religião e levar com tranquilidade e principalmente muito bom humor, sabe?
Uma coisa que é muito bonita nesse sentido do que o Lucas está falando, o Douglas Adams, ele sempre foi questionado, né? Ou sempre as pessoas ficaram intrigadas com o quanto ele era generoso e bondoso, sendo que ele era ateu.
Uhum.
A resposta dele, ainda que indiretamente, era muito simples. Ele falou: ora, se eu acredito que tudo o que eu posso trazer para o universo, para o mundo, etc., tem que ser feito agora, eu vou ser o melhor que eu posso agora. E não, eu não vou ter outra oportunidade de agir certo. Então, sendo que minha vida é só essa, e ele tinha essa filosofia exatamente por ser ateu, eu não posso errar. Então, eu tenho que fazer o melhor que eu puder agora. Então, eu vou escrever bem, eu vou ser uma pessoa gentil, eu vou ajudar. E é isso. Quebra um pouco a lógica do você é bom se você for, somente se você for religioso.
Eu acho que dá muito pra gente traçar paralelos entre as religiões, inclusive a filosofia, que é o ateísmo, traçar um paralelo a isso e ver que as pessoas podem chegar a lugares comuns, desde que haja respeito, sabe? E que, assim, a gente deve discutir as coisas. Claro, de uma maneira...
Inteligente.
Inteligente e empática, né? Aquela coisa mamileira, né? Um abraço, Cris. Um abraço, Ju. É. Mas assim, a gente saber discutir religião, e era uma das coisas que o Douglas Adams fala bastante, que o problema dele com as religiões não é necessariamente você acreditar numa coisa que é difícil de provar, mas é que é, a gente torna ela uma coisa indiscutível. Isso é um grande problema, sabe? Dá pra gente discutir sim religião sem entrar no desrespeito. A partir do momento que você torna qualquer coisa indiscutível, ela fica muito fácil de ser manipulável, ela fica muito fácil de ser uma coisa que não fica de acordo com as necessidades das pessoas e o desenvolvimento que a gente tem filosófico ao longo do tempo, sabe?
Aqui no Brasil tem muito aquela máxima, né? Política, futebol e religião não se discutem. E pode ver que são as três instituições que mais tem problema no Brasil.
É.
Política não precisa nem falar. Futebol vira e mexe, é briga de torcedor, a gente morrendo, é corrupção no futebol também. E religião, enfim, basta ver a bancada evangélica tenta fazer na ciência e na vida das pessoas como um todo, né?
Sim.
Então acho que toda vez que a gente para de discutir, é exatamente onde que dá o problema.
É verdade, velho.
Uma coisa que eu gostei muito do guia, desse jogo do Douglas Adams com a religião e ciência, é um diálogo que tá tendo do Arthur com o Slat Befest, cujo nome não sei se pronuncia assim agora.
Slat Bart Fest.
Exatamente, muito obrigado. E aí o Slat Bart Fest, ele tá falando, né, que ele tava projetando a Terra e ele tentou projetar um fiord na África. E o fiord é uma formação rochosa que tem na Noruega. Só que ele gostou tanto que ele quis colocar na África.
Uhum.
Aí os cientistas falaram pra ele, você não pode colocar na África porque não condiz com o local. Aí ele falou assim, olha, essa ciência, eu vou ler até exatamente como ele fala. Ele fala assim, e qual a importância tem não poder colocar o fiord lá? A ciência conseguiu algumas coisas fantásticas, não vou negar. Mas acho mais importante estar feliz do que estar certo. Aí o Arthur pergunta pra ele, você tá feliz? Aí ele fala, não. E é aí que tá o problema. Então eu acho muito legal essas pessoas que tentam colocar as crenças delas, porque, ah, eu prefiro, a ciência tem coisas muito legais, mas a minha crença acima de tudo, porque com a minha crença vai ter a resposta e eu vou estar feliz. Mas você tá realmente feliz acreditando nisso? Você tá realmente feliz passando por essa vida achando que você vai ter algo melhor no futuro ao invés de aproveitar a vida agora? Então acho que dá para ficar bem esse paralelo.
Acho que uma coisa que é importante de dizer, por princípio, o problema não é a religiosidade das pessoas. O problema não são as experiências espirituais por princípio, mas sim o que elas fazem das religiões, em que momento elas tomam decisões nas quais elas vão basear unicamente uma questão religiosa em detrimento de uma evidência científica. Então, quando você opta, por exemplo, por não dar um tratamento médico para o seu filho, porque você prefere única e simplesmente a oração, você está comprometendo possivelmente a saúde da criança. Aí entra a polêmica, né? Entre a ciência e a religião. Isso precisa ser discutido, porque se está inviabilizando um desenvolvimento enquanto sociedade, ou o desenvolvimento da vida de um indivíduo, ou de uma potencialidade, inclusive intelectual, de alguém, acho que a gente tem que começar a questionar, né? Quanto que a gente está regrando a nossa vida para os lugares certos.
E vamos questionar. Em todo episódio do Alociência, você pode reparar, eu sempre falo assim, ah, isso aí dá um episódio por si só. De fato, dá um episódio por si só. Para o programa aqui, para o episódio não se estender muito, acho que a gente podia segurar um pouco para depois, quem sabe, soltar um episódio sobre filosofia, religião, ciência.
Nossa, seria massa.
Então, essas coisas e como elas conversam e como elas não se conversam.
Bota um pouco de Nietzsche aí, já que o Caramelo leu bastante nos últimos tempos, né?
Nietzsche, rapaz. Esse cara é maluco.
Rapaz, tem que ler isso aí.
Rapaz.
Sabe qual que é o fim de Nietzsche, né?
Ele se matou?
Não.
Não?
Nietzsche ficou doidão. Tava passeando pelo mato, encontrou um cara num celeiro batendo no cavalo. Aí ele simplesmente foi, falou para, abraçou o cavalo e foi internado.
É mesmo?
É mesmo.
Nossa, isso.
Esse é o fim de Nietzsche.
Ele foi internado.
Filosófico daqui. Ok.
Olha, ele foi internado porque ele abraçou um cavalo, pô, eu faria isso.
Não, mas é que ele tava doidão, falando, não, cavalo, vida, não sei o que.
Ah, tá. Como que ele fez isso?
Não, que ele só chegou e falou, pare, direito dos animais! Não, ele falou, não, porque a resposta está na vida dele.
Se ele tivesse lido o guia, ele estaria mais tranquilo com essa questão.
Exatamente.
Mas galera, tudo isso aqui que foi falado até agora foi a nossa interpretação do guia.
Sim.
Então, se você tem uma interpretação diferente, lê um trecho que acha que tem algum tipo de relação com a ciência, ou com a vida, ou com o universo e tudo mais, ou não concorda com algo que foi falado aqui, por favor, mande um e-mail, mande uma mensagem, um sinal de fumaça, pra gente continuar essa discussão.
É, e tem coisas que a gente não discutiu aqui. Por exemplo, tá na vitrine a baleia, né? A baleia e o pote de petúnias lá, o vaso de petúnias. E é uma coisa que tem várias interpretações possíveis para essa cena incrível. E seria legal a gente jogar pro nosso público.
Então, você, amigo ouvinte, arranje o livro na sua livraria online ou não, ou por outros meios da internet, e leia o trecho do Vaso de Petúnias e da Baleia Cachalote. Leia o livro todo, mas se você não tiver o tempo pra ler o livro todo, leia pelo menos o trecho da Baleia Cachalote e nos diga a sua interpretação. A gente entrou em alguns conflitos enquanto a gente pensava na pauta e não quis entrar porque a gente sabia que ia tomar muito tempo, mas a gente entra na semana que vem na leitura de e-mails.
Boa.
Semana que vem não, né? Daqui 15 dias.
É maravilhosa essa parte, assim como o guia inteiro é maravilhoso. Eu lembro que quando eu comecei a ler o guia, eu achei que seria apenas mais uma história de ficção científica. E aí eu acabei me deparando com uma obra que aborda questões científicas, políticas, filosóficas, psicológicas, e sempre com muito humor. Acho que é um livro que as pessoas têm que ler, ou talvez reler, porque muitas coisas eu li agora, e tenho certeza que se eu tivesse lido 5, 10 anos atrás, eu não teria pego metade das referências. Então, se você gosta de ficção científica, se você quer saber mais sobre a vida, o universo e tudo mais, leia o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Isso, e comenta com a gente. Procura mesmo essa da baleia. Ó, joga aí, baleia, vaso de petúnia, cena, no Google. Você vai achar isso fácil, umas duas,
cachalote.
Cachalote. Leia só essa parte, não tem spoilers. Eu quero saber a opinião da galera, de verdade.
Maravilha. Bora para as dicas culturais?
Bora.
Bom, então bora para nossas dicas aqui. Vou começar dessa vez. Acho que, bom, primeira dica é ler o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Sim.
Mas essa é a dica mais óbvia. Mas, já que a gente tá falando de livros, eu queria sugerir, indicar uma youtuber que chama Tatiana Feltrin, que é uma youtuber que faz os reviews, os resumos de alguns livros. E eu acho isso muito legal. Eu gosto bastante. Tem várias pessoas que fazem isso no YouTube, de ler algum livro e explicar e tal. Mas o fato, o jeito como a Tatiana faz, eu gosto muito. Então, Tatiana Feltrin, quem gostar, joga lá no YouTube. E um outro vídeo que eu queria falar, também tá no YouTube, é o Pálido Ponto Azul, que é um vídeo do Carl Sagan, que é um trecho do livro dele que chama Pálido Ponto Azul. E acho que tem muito a ver com o que a gente falou, o Lucas comentou bastante no episódio, da insignificância do homem perante o universo e como o ser humano se acha a última bolacha do pacote. E a gente nada mais é do que um pálido ponto azul nesse universo todo.
A minha dica cultural são duas, né? Uma foi que eu tive ideia no meio da gravação aqui, que é justamente falando sobre a burocracia, né? Então, tem um filme chamado Eu, Daniel Blake, que saiu ano passado, saiu em 2016, que fala sobre um cara que ele teve uma parada cardíaca, foi nos primeiros 5 minutos acontece isso. Ele é pedreiro e tal, e ele sofre uma parada cardíaca. E aí, o médico do trabalho dele fala que ele não pode mais trabalhar por causa dessa parada cardíaca. E aí, o que que ele vai? Ele vai pedir pro governo pra ele não trabalhar mais, e o médico do governo, né, os laudos que eles acabam fazendo é que ele pode sim, ele está habilitado a trabalhar e não vai receber a aposentadoria dele. Aliás, bem tema polêmico, aposentadoria, né? Atual. Então, ele fica nesse meio termo, ele não pode trabalhar e nem recebe aposentadoria. Então, ele começa a cair numa série de burocracias do governo. E assim, chega a uns estados lastimáveis, assim. Então, fazendo um paralelo aí com os Vogons, o que que os Vogons de tão burocráticos podem fazer com a nossa vida? Assistam, Eu, Daniel Blake. E outra dica é, citando, já que a gente falou sobre religião, E já que todas as religiões têm muitas coisas em comuns, eu queria recomendar o Mamilos, do ano passado também. É o podcast, né? Podcast Mamilos. O episódio 67 dele, chamado Profissão de Fé. E foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi fazerem um podcast, que é, eles entrevistaram diversas autoridades de diversas religiões e, inclusive, desses discursos eram de pessoas ateístas. Mas o que aconteceu? Ela falava primeiro o discurso da pessoa, então, sei lá, um padre ia lá e falava o que que era a religião que ele defende, mas sem falar que era o catolicismo. Falava, a religião que eu defendo é isso. Aí eles param e falam, você se identificou com essa religião? Então a gente vai revelar quem é que está falando pra gente. Aí revela quem é essa pessoa e você fala, mano, é um padre, pera, eu concordei com o catolicismo. Ou então, meu, concordei com o judaísmo. E eles fazem isso com diversas autoridades, tem o budismo, tem candomblé. Eu acho incrível que você pode ver que tem pontos em comum em todos os discursos.
E é legal que você perde um pouco do preconceito. Do preconceito não, mas do estigma da religião. Porque eu lembro que quando eu ouvi, tinha religiões que dava pra matar fácil, assim. Mas tinha umas que eu falava, nossa, não faço ideia de que religião é essa. Então eu chutava uma e era outra que não tem nada a ver,
isso.
Assim.
Como que a gente também é ignorante perante as outras religiões. Muita gente, amigo meu, ouviu isso e relatou que, assim, chorou ao se descobrir, assim. Bem da hora isso.
Caramelo?
É...
Você que ficou um tempinho fora, teve tempo de ler Nietzsche, teve tempo de ler a obra de Nietzsche, temos especialistas.
Freud.
Eu tive muito tempo pra ler o Nexo Jornal, assinei ele por R$2. Faça isso, parabéns.
Meu, se você não tem dinheiro, assine a newsletter dele. A gente não tá sendo patrocinado, tá, gente? Mas ele manda...
Nós gostaríamos.
Alô, Nexo. Mas ele manda todo dia um resumão das principais notícias do dia anterior. E no sábado, um resumão da semana. Mano, sensacional.
O Stratos. Stratos é um vídeo de 5, 4 minutos que eles falam das notícias da semana.
Enfim, é mesmo, eu vi isso.
Vou citar dois artigos do Nexo. Uma é uma coluna do Dennis Burgerman, que ele fala reflexões materialistas sobre a morte e o que vem depois dela. O título parece meio espiritual demais, mas quando você começa a ler é uma leitura bem gostosa, assim. E aí o cara, de fato, ele tem reflexões materialistas sobre a vida após a morte, mesmo que você não seja uma pessoa espiritual ou que acredite em coisas esotéricas, assim.
Tipo, qual é o seu legado?
Ah, é isso que eu... Tipo, o que você deixou pra humanidade?
Ah, exatamente. É tipo... Isso? O que você deixa, tanto em questão de cultura, né? As coisas que você produz, quanto em questões materiais de verdade. Tipo, você, sendo memória de outra pessoa, assim, você modificou sinapses naquela pessoa. Nossa, e você continua existindo
por ela.
Um professor
que passou pela sua vida.
Sim. Nossa.
Um grupo de amigos que faz um podcast e mudou sua vida.
É, uma, né, foto sua, a nossa voz aqui depois, sim, que não, a gente morrer, vamos, mano, continuar nossas ideias, vamos continuar.
O buraco no chão que você faz já é seu legado. Alguém vai cair nesse buraco. Que merda, assim. Você fez alguma coisa. Então você vai se tornar imortal por qualquer coisinha que você faz nessa
vida. A gente só precisa colocar a pessoa certa pra cair no buraco.
Exatamente.
O que não falta é candidato.
É, mas puta, da hora isso, vou ler. Lerei.
Tá bom. E acho que as colunas são abertas. Não precisa ser assinante para ler as colunas.
Tá,
o segundo é um artigo que fala o que acontece quando a internet colabora livremente numa obra de arte. Tive essa ideia ouvindo grande Big Data.
Uhum.
É um experimento que o Reddit fez, que é um grande fórum, que ele disponibilizou uma tela virtual para qualquer usuário do mundo poder ir lá e colocar um pixel. Só que aí as pessoas, elas colocavam um pixel de qualquer cor, só que elas demoravam, acho que era 5 ou 10 minutos para poder pôr uma nova. Então, se elas fossem tentar fazer alguma coisa por si só, não dava tempo, porque você colocava um pixel e a outra pessoa ia apagava. E você não conseguia completar a sua obra de arte.
Que da hora.
E aí as pessoas começaram a se movimentar nesses fóruns pra atacarem em massa. Então eles viraram e falaram, gente, vamos esquematizar aqui, ó. Temos um quadrado de 20 por 20 pixels. Precisamos de 400 pessoas.
Que da hora!
Quando der 00:02, a gente bota ali e faz esse desenho. Eles fizeram. E aí tem todo um relato de um cara que ele acompanhou todo esse processo e ele escreveu. Então, no link da reportagem tem o link pro relato desse cara. E é muito legal. Tem
cara,
umas disputas.
É maravilhoso.
É incrível. Nossa. E ficou durante, acho que, um dia. E olha o que fizeram.
Tem,
gente,
um gif de todo o processo.
Tem um gif de todo o processo. Caraca. Tem a guerra das facções, a azul e a vermelha. Aí começa a aparecer bandeiras. Aí tem o Rui BR aqui curtindo aqui do lado.
Sim.
Esse gif vai estar no nosso post.
Exatamente. E tem um momento que começa a ter uma guerra fálica de vários falas.
É mesmo? Que
da hora. Isso me fez lembrar, sabe uma coisa muito louca que teve na internet um tempo atrás? Não
do
sei
Pokémon?
Se do Pokémon.
Sim.
Que era tipo um jogo, sei lá, Game Boy, Pokémon amarelo.
Uhum.
E aí o jogo tava lá, e aí qualquer usuário do mundo inteiro podia dar um comando. Então, tipo, seta pra baixo, seta pra esquerda, seta pra direita, A, B. E o jogo ia sendo jogado aleatoriamente por diversas pessoas do mundo, assim.
E eles ganharam a liga, não ganharam?
Ganharam, tipo, eles chegaram bem longe, não lembro até que ponto eles chegaram. Mas é muito louco, você assistia isso em tempo real, é o bonequinho indo pra frente, dava dois passos pra trás e ia.
Nossa, pra falar sobre isso de aleatoriedade, nossa, isso dá um episódio inteiro.
Da hora.
É isso.
Maravilha, ótimas dicas, Caramelo. Tem mais uma?
Ah, a gente já comentou no episódio, Dirk Gently, uma série baseada no livro do Douglas Adams, saiu na Netflix ano passado. Engraçadinha, bem improvável.
Mas eu achei o primeiro episódio, eu não entendi porra nenhuma, velho,
eu
nada.
Acho que
é, não, é exatamente
é?
Isso.
Eu assisti cinco episódios, divertida. Já tá a mesma coisa, assim. De...
Mas é legal, mas é legal, não é legal?
É boa, é boa.
É boa,
eu recomendo. 5, 6 episódios.
É, eu achei bem, eu não entendi nada, mas eu adorei.
É um humor legal.
É um humor... Humor
inglês.
É bem Douglas Adams, cara. Dá pra imaginar aquilo ali sendo escrito na mesma linha do guia, assim.
Ou narrado numa radionovela.
Dicas, Marques?
Eu vou dar duas dicas. Uma que também já foi citada, que é o canal da Camila Laranjeiro, Peixe Babel, porque a gente falou bastante de Peixe Babel hoje, acho que vale a galera conhecer.
Que é o melhor nome de canal de divulgação científica da história.
Exatamente. E a segunda é uma ultra dica, assim, muito importante, tá nessa linha de leituras obrigatórias aí, não só pra cientistas, que é o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu acabei ele, acho que mês passado, e assim, é sensacional, não daria pra fazer um episódio com o livro, acho que a gente teria que pegar um ou dois capítulos pra fazer episódio, porque tem capítulos ali que são muito geniais, que fala de educação, que fala de política, que fala da responsabilidade do cientista, que fala de pseudociência, que fala de divulgação científica. Então, assim, infinitamente importante, assim como o próprio Carl Sagan, né? Pra quem tá sem tempo de ler, ainda vou aumentar a dica. No YouTube tem o começo do livro lido. O audiolivro, obrigado. O audiolivro. Nos comentários tem um arquivo de drive que tá compartilhado publicamente com o livro inteiro. Então, ali, cara, se você pega trânsito uma hora por dia, você lendo, você vai aprender bastante coisa. É muito bom, assim como tudo que o Carl Sagan põe a mão, né?
E pode ser, quem sabe, um episódio futuro nosso, né? Porque como já fizemos, por exemplo, de um filme do Rei Leão, e aí surgiu a ideia do Procurando Nemo, e agora como estamos fazendo com o Guia do Mochileiro das Galáxias, quem sabe, se você que tá nos ouvindo gostar desse tipo de episódio, gostar que a gente fale de livros, a gente não fale sobre outros livros, que inclusive vocês podem indicar pra gente. Manda um e-mail com um livro que você leu e achou sensacional e gostaria que a gente fizesse um episódio sobre.
É, inclusive, a gente fez esse episódio, né? Esqueci de falar isso, mas a gente fez esse episódio só baseado no primeiro livro. Se você quiser que a gente faça os próximos, a gente pretende falar sobre o segundo, o terceiro e os outros, dá um feedback aí, fala o que vocês acharam, se achou uma ideia muito maluca e tal. E a gente tá pensando em fazer isso. Uma série.
Tamo.
Tamo.
Então, tá.
Eu tô com se eu tô, agora estamos.
Agora, né? Entramos na briga de direção aqui, galera.
Não, mas agora se tá na internet é verdade. Bora pra caixa de mensagens?
Bora!
Mensagens é referente ao nosso episódio 17, que chama Cuidado Parental, Toma Que o Filho é Teu. Esse episódio contou com a participação da Luíse. Inclusive, já queria aqui agradecer novamente a participação da Luíse, que foi muito bem falada. A galera falou muito bem da didática da Luíse, da voz da Luíse, das explicações da Luíse.
Então, ótimos feedbacks.
Obrigado mesmo, ficou um episódio muito legal. O primeiro e-mail que a gente recebeu foi da Renata. Alguém quer ler?
A Renata, que diga essa passagem, é uma colaboradora nossa, uma das pessoas que está tornando possível o projeto da Holociência e que torna possível que algumas ideias cresçam ainda, né? Não falta ideia.
Gente, ela leu meu pensamento, eu pensei nisso ontem.
O episódio de drogas, a gente tá com a pauta bem esquematizada. A gente precisa agora buscar convidados.
Sim, mas assim,
material.
Eu acho que é um assunto muito quente agora, principalmente deve ser discutido, discutindo o que aconteceu na Cracolândia, entendeu? E toda essa questão de o que, que é um vício, o que, que pode gerar um vício, eu acho que dá muito pano pra manga e também alguns comentários políticos aí sociais.
Legal, então se você que nos ouve conhece alguém que tem especialização ou estuda especificamente algum tipo de droga, seja a parte científica das drogas ou a parte social do tratamento de dependentes químicos e usuários, manda o nome pra gente, que a gente já tá com a pauta basicamente sistematizada, estamos só correndo atrás agora de convidados para deixar o episódio mais legal ainda, porque é um tema muito legal, a gente queria fazer um episódio show, um episódio top.
Putz, corta.
Só rapidinho, um parênteses sobre a primeira parte que ela falou.
Isso.
Sobre neurociência, transtorno de aprendizagem, eu acho que o tema é sensacional.
Eu achei ótimo, anota aí, gente, senão a gente esquece. Porque é muito bom que isso leva em consideração a parte científica e tal. E também, mano, todo o conhecimento que a gente tem, dando aula e trabalhando com pesquisa e ensino. Achei incrível. Achei uma boa ideia.
Então.
Corta!
Então, Renata, muito obrigado e continue colaborando com a gente, porque graças à sua colaboração, a gente, por exemplo, poderá fazer um episódio de drogas e dois seres.
Bom, segundo e-mail que a gente recebeu aqui é da Simone Delgado. Ela não diz a formação ou a profissão, nem de onde ela é. Então, nas próximas, pessoal, claro que a gente gosta de saber de onde vocês são, quem tá ouvindo a gente.
Exato, quando a gente recebe mensagens, ah, Ceará, ah, Pernambuco, ah, Minas Gerais, a gente fica muito feliz de saber que tá saindo de São Paulo.
É, e eu acho que é legal também falar o que, que você estuda e o que, que você trabalha, pra gente saber quem que a gente tá atingindo. Legal isso.
A Simone diz assim: comecei a ouvir o podcast de vocês recentemente. Tenho gostado bastante. Parabéns! Nesse último podcast, uma coisa que me chamou a atenção, ao falarem de cuidado parental de plantas, usaram o termo vitelo. Mas esse termo não é usual para plantas, a fim de tratar de reserva energética do embrião. O termo botânico seria cotiledone. De resto, foi fantástico. Continue com os episódios.
Nossa, de fato. Depois, eu lembro quando eu li esse e-mail dela... Eu lembro que a gente falou vitelo, mas passou batido, né?
Não, passou, ninguém nem reparou.
Eu não lembro disso.
Bom, então temos aqui a Simone, que provavelmente é uma pessoa que estuda botânica, mais do que a gente.
É mesmo, revelou, né?
Revelou-se.
Então, esse e-mail da Simone é bastante importante, porque às vezes, de fato, escapam alguns erros conceituais e a gente tem que ficar bastante atento com isso. E, então, fica o nosso agradecimento bastante forte para a Simone e que, galera, cometemos erros, por favor, vocês repararem, deem um toque, porque a gente precisa fazer as erratas.
E por último, mas não menos importante, recebemos um e-mail do William Lopes. Ele coloca assim: fala galera da Alociência, já ouço o podcast de vocês há um tempo, mas não tinha mandado e-mail ainda. Adorei esse episódio de cuidados parentais. Além de trazer vários casos de bichinhos com hábitos diferentões, trouxe uma discussão bem profunda, sem ser chata, de como viés dos pesquisadores que influenciam a ciência. Excelente episódio, parabéns e continue o bom trabalho.
Parte dessas palmas, e eu diria majoritariamente grande parte dessas palmas, é por ter a Luíse, que é uma pesquisadora, mulher que, né, é mais... Assim, tem um lugar de fala muito maior do que nós quatro falando sobre, né, sexismo na ciência.
Ele também continua com: não precisa ler essa outra parte na leitura de e-mails. Vai. Então a gente para e não lê.
Tchau. Tchau, gente, obrigado.
Valeu.
Eu acho que a gente tinha que ler.
Eu vou ler, porque ele coloca assim: eu também tenho um podcast de ciências, o Observador Quântico, lá no portal Cultura Nerd Geek. Convido vocês a conhecerem e vamos pensar em um crossover, talvez, quem sabe. Valeu! Eu ouvi alguns episódios e gostei bastante da proposta. Ele vai muito mais pra física quântica, né? Pra física como um todo. Então, se você gosta de física, dá uma ouvida lá. Então lá, podcast Observador Quântico. Ele aborda bastante temas de físicas. Eu ouvi alguns episódios e gostei bastante. Quem sabe pode um crossover, uma participação, já está convidado para fazer algum episódio com a gente. E não esqueça também de ouvir outros episódios, né? Outros podcasts de ciência. Temos o Pode Entender, o Dragão de Garagem, o Naruhodo, o SciCast. Que quanto mais pessoas falam de ciência com qualidade, melhor.
Legal. No sinal.
Temos um episódio então, Caramel?
Temos, o Lucas tá todo mumileiro aqui, então fica gostosa a sensação de mais um Alociência, não é?
Mais um de programa gravado. E é isso.
Então é isso, pessoal. Fiquem conosco. Deixa só o Marcos acabar de derrubar o microfone aqui no final.
Desculpa.
Fiquem conosco e fica de olho lá nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Facebook, pra concorrer ao guia. Então a gente vai sortear aí pra vocês. Até o próximo episódio.
Beijos!